Irmãos, a gente sabe que o mundo mudou. Eu não estou falando nenhuma novidade, mas o mundo mudou. As pessoas mudaram. E, em parte, isso se deve ao surgimento da internet e das redes sociais. A internet encurtou a distância. A gente sabe que as pessoas, elas se relacionam com muito mais facilidade depois do advento da internet. Por exemplo, eu vou trazer à memória aqui uma época em que não existia telefones celulares e muito menos smartphones. E quando alguém morava ou mudava para um outro país, para falar com aquela pessoa era uma dificuldade absurda. E a sensação que se tinha era de um distanciamento enorme e significativo. Hoje as pessoas mudam para outros lugares e a gente consegue manter o relacionamento por chamada de vídeo. E é possível até mesmo fazer isso via WhatsApp. Aliado a essa mudança, como cristãos, a gente tem discutido sobre o comportamento de um crente em Jesus, tanto na internet como nas redes sociais. Talvez uma pergunta que ecoe na mente de muitos pastores seja: será que a igreja deve orientar as pessoas em como fazer uso das redes sociais? Ou será que isso deve ser uma decisão pessoal? Será que a igreja deve orientar os pais a como lidar com os seus filhos em tempo de tantas mídias distintas e diferentes, como, por exemplo, o TikTok? Ou será que isso deve fazer ou deve ser somente uma decisão pessoal? Eu penso que, devido aos inúmeros casos de exposições negativas e a falta de controle do tempo gasto em aplicativos sociais, a igreja pode e deve agir como instrumento de alerta aos seus membros, promovendo o uso consciente das mídias sociais, neutralizando assim possíveis danos na vida das pessoas, o que muitas vezes são danos irreparáveis. Sem a menor sombra de dúvidas, há um evento silencioso que acontece incessantemente entre o usuário e as redes sociais, o que pode trazer estragos significativos. E estragos significativos principalmente em crianças e adolescentes. Para você ter ideia, o número de crianças que têm acessado a pornografia no Brasil é um número assustador, impressionante. As escrituras vão nos dizer em Provérbios capítulo 27, verso 20, que os olhos dos homens nunca se satisfazem. É muito interessante você perceber que quanto mais tempo você vai ficando em redes sociais, a sensação que você tem é de que você precisa ficar cada vez mais tempo. E a sensação é de que os olhos, de fato, nunca estão se satisfazendo. Isso tem levado muitos ao vício da nomofobia, que é uma doença mental acarretada pela dependência do celular, sem falar de outras consequências que afetam relacionamentos interpessoais, trabalho, estudo e muito mais. De acordo com os dados apresentados pelo relatório We Are Social da Hootsuite, o brasileiro passa, em média, 9 horas ao dia conectado à internet, sendo que 3 horas e 31 minutos são dedicados às redes sociais. Eu não sei se você se impressiona com esse número, mas esse é um número extremamente elevado. Eu queria fazer 4 considerações sobre as redes sociais. Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais da definição das redes é sua abertura a todo tipo de pessoa, incluindo crianças, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Segundo lugar, as redes sociais têm adquirido importância crescente na sociedade moderna. São características primariamente pela autogeração de seu desenho, pela sua horizontalidade e sua descentralização. Um ponto comum entre os diversos tipos de rede social é o compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. A intensificação das redes sociais nesse sentido reflete, sem sombra de dúvidas, um processo de fortalecimento da sociedade civil. Mas deixe-me tentar fazer você entender um pouquinho como que essa rede ela é grande. Os números das maiores redes sociais de impressionar. Por exemplo, o Twitter. Ele tem 397 milhões de usuários. Isso são dados de 3 anos atrás. Reddit, 430 milhões de usuários. Pinterest, 478 milhões de usuários. Kaioshu, 481 milhões de usuários. Snapchat, 514 milhões de usuários. Sina Weibo, 530 milhões de usuários. TikTok, que aqui estava quando eu fiz esse levantamento, com 732 milhões de usuários. Hoje já passa de 1 bilhão e é a mídia das crianças e dos adolescentes. O Instagram, 1 bilhão 386 milhões de usuários. O YouTube, 2 bilhões 291 milhões de usuários. Facebook, 2 bilhões 853 milhões de usuários. É impressionante. A quantidade de pessoas que estão inseridas nas mídias e nas redes sociais é de impressionar. E aí talvez você esteja a perguntar, por que as mídias sociais crescem tanto? Eu entendo que há algumas respostas para isso, se não vejamos. Necessidade de afeto e atenção. Eu vou falar isso muito claramente no livro Paternidade em Crise, onde eu trato da existência de milhares e milhares de lares onde os pais estão presentes fisicamente, mas são ausentes do ponto de vista relacional, o que contribui efetivamente para uma necessidade de afeto e de atenção. Segundo, compartilhamento de afinidades e tendências. Terceiro, curiosidade sobre a vida alheia. Isso é algo muito interessante, principalmente para jovens e adolescentes, e eles costumam usar uma expressão comum, que gostam de stalkear, ou seja, ver, seguir aquilo que está acontecendo na vida das personalidades ou daqueles aos quais eles admiram. Outra coisa é a crescente busca pela fama. Há um número impressionante, por exemplo, de adolescentes que, em virtude desse desejo de atenção que não tem, tenta buscar nas redes sociais um tipo de fama para que possa satisfazer o vazio de seus corações. Como não consegue, em sua esmagadora maioria, isso, não são poucos os adolescentes que têm cometido suicídio. Não sei se você sabe, mas existe uma tendência significativa e alta de adolescentes no hemisfério norte, principalmente na Escandinávia e em algumas regiões, que por não conseguirem ter a atenção devida em virtude das redes sociais, têm atentado contra as suas próprias vidas. Então, você vai perceber que isso é uma triste realidade. Um outro ponto interessante que é a fuga do mundo real. Por que que os adolescentes e, às vezes, crianças entram nas redes sociais? Porque eles vivem como se estivessem fora da Matrix. Eles entram num conceito, numa percepção de vida completamente diferente da realidade a qual ele está inserido e passa a tramitar nessa realidade virtual na expectativa de satisfazer as suas necessidades. Nessa perspectiva, vão se tornando cada vez mais isolados, cada vez mais distantes e cada vez mais longe dos seus pais e dos seus amigos. E claro, né, a gente entende que isso tudo traz alguns perigos.
Olá, essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição. Clica no link e se inscreva gratuitamente.
Por exemplo, que perigos são esses? Há alguns, como isolamento social. Eu conheço famílias, por exemplo, que não se relacionam mais à mesa do jantar ou à mesa do café da manhã ou do almoço. Famílias que não têm tempo para conversar. Né? O marido manda um WhatsApp para a esposa e pergunta: o almoço está pronto? E ela responde: daqui a 10 minutos. Né? Você vê os filhos, as mulheres, às vezes os pais, dizendo: o almoço está pronto. E ele fala: já vou, estou terminando de fazer alguma coisa assim. É interessante que a gente vive num tempo de muita comunicação, nunca tivemos tanta facilidade para nos comunicarmos, mas nunca fomos tão isolados. E esse isolamento se faz muito presente em adolescentes e começa também a se fazer presente em muitas crianças que manipulam das redes sociais e que tornam-se reféns delas, isolando-se cada vez mais das suas famílias. Além disso, né, as redes sociais trazem o perigo de relacionamentos superficiais. É impressionante a superficialidade dos relacionamentos familiares hoje em dia. A sensação que a gente tem, às vezes, é que muitos pais desconhecem os seus filhos e os filhos desconhecem os seus pais. Há um divórcio relacional. Eu não estou dizendo que a culpa é absolutamente das redes sociais ou da tecnologia, porque seria absolutamente equivocado da minha parte fazer essa afirmação. Mas eu entendo que as redes sociais têm contribuído não somente para esse isolamento, mas para relacionamentos muito superficiais. Além disso, eu posso dizer que essas redes em si, elas trazem ausência de profundidade relacional. As pessoas e muitos adolescentes, eles são tomados pela sensação de que uma pessoa benquista, ou uma pessoa bem amada, ou uma pessoa que se relaciona bem, é uma pessoa que tem muitas curtidas. A partir do momento em que ele não tem as curtidas que gostaria de ter efetivamente nas redes sociais, ele sente um tipo de rejeição, o que faz com que às vezes adentre a um caso de depressão e pode levar até mesmo em algumas circunstâncias ao desejo de tirar a sua própria vida. Um problema que a gente vive, eu começo a refletir sobre isso e vai ser fruto de um próximo livro que eu pretendo escrever, que é o conflito de gerações. A gente vive ou tem no mesmo tempo, no mesmo espaço, várias gerações, gerações X, Y, Z, Millennium. A gente tem percepções, cosmovisões de vida completamente diferentes e distintas no mesmo período da história. Isso até então não se tinha tantas gerações assim, com vertentes e com percepções diferentes. Hoje a gente tem. E aí é possível, por exemplo, que você, que tenha nascido na década de 80, tenha uma visão muito diferente daquele que nasceu da década de 90 ou da primeira década do século a qual nós estamos inseridos. Esse a rede social também, os perigos das redes sociais, também acentua ou incentiva um relacionamento descartável. Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã, mas é interessante o seguinte, os mais velhos, os mais experientes aqui vão poder afirmar isso. Antigamente, quando uma pessoa tinha uma amizade, essa amizade durava a vida inteira. Os nossos pais, eles tinham amigos que cresceram com eles, conviveram com eles e que foram amigos durante toda a vida, terminando a amizade somente com a morte. Hoje não, se tornou descartável. Se o cara te aborrece, bloque nele. Você bloqueia ele no Facebook, você bloqueia ele no Instagram, você bloqueia ele nas redes sociais e descarta relacionamentos com muito mais facilidade. Outro perigo é que é um mundo marcado pela ausência de frustrações. As crianças precisam experimentar frustrações. Frustrações fazem parte da maturação e do desenvolvimento de uma criança. A rede social, ela leva a pessoa, às vezes, a ter vínculos de relacionamento ou de amizade somente com aqueles que pensam conforme ele ou ela pensa. E aí, quando se tem uma divergência qualquer ou um tipo de percepção diferente qualquer, bloque naquela pessoa e afastamento das relações. É um mundo também de ilusões. A gente fica impressionado como é que as pessoas constroem, né, castelos de fantasia a respeito das redes sociais, sem falar que é um mundo de brigas, discussões e intermináveis conflitos beligerantes. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez você esteja perguntando. Como é que ele pode afirmar isso tudo? Será que ele tem experiência em rede social? Eu tenho 500 mil de seguidores nas redes sociais. O meu blog atingiu a marca de 25 milhões de leitores no Brasil e 2 milhões de leitores no exterior. Então, eu posso dizer para você que eu entendo um pouquinho da realidade das mídias e das redes sociais e posso afirmar que ela pode ser um instrumento extremamente perigoso nas nossas vidas. Agora, é claro, não somente de perigos vivem as redes sociais, mas há benefícios também. E que benefícios são esses? A interação e relacionamentos com pessoas diferentes, de culturas e nações diferentes. É muito bom a gente poder usar as redes sociais e ensinar os nossos filhos a lidar com elas para que se possa construir relacionamentos com outras pessoas, para produzir novas amizades, né? Para aqueles que estão na fase da juventude ou mesmo a fase adulta, é uma oportunidade para crescer. Conhecimento profissional, rapidez e agilidade na divulgação de textos, fotos e documentos, entretenimento, lazer, arte e cultura, que facilita e que possibilita a cada um de nós, por exemplo, a irmos a lugares que a gente não queria. Por exemplo, hoje você pode visitar o Museu do Louvre em Paris através da internet, né? Não era possível se fazer isso, a não ser que você viajasse para a capital francesa. As redes sociais, ela trouxe também a agilidade e velocidade nas trocas de informação. Veja, por exemplo, a gente quase que está recebendo em tempo real as informações relacionadas à invasão da Rússia na Ucrânia. Você vê o que está acontecendo, né? O que, de certa forma, ajuda-nos a não sermos guiados e conduzidos por uma mídia, às vezes, que é tendenciosa. Então, é um benefício. Maior diversidade nas relações profissionais e pessoais, a facilidade de pesquisa, centro de formação, informação e entretenimento, conteúdo variados para pesquisa, superação de distâncias e muito mais. Aí, talvez, você esteja a perguntar, como é que eu lido com isso em relação aos meus filhos? Será que eu devo entregar aos meus filhos facilidade de acessar esse mundo virtual, ou será que eu devo estabelecer alguns limites? Eu entendo, meus amados irmãos, que nós não devemos, nós como pais, não devemos permitir com que crianças, por exemplo, possuam redes sociais. Ainda que haja possibilidade de crescimento, de maturação, de desenvolvimento, ela pode ser letal e fatal ao desenvolvimento psicológico, emocional da criança a qual você tanto ama. E eu gostaria de elencar 7 motivos porque eu acredito que os pais não devam permitir com que crianças tenham redes sociais. Primeira delas, as redes sociais incentivam a precocidade infantil. Esse, para mim, é uma característica grave do nosso tempo. É uma característica extremamente preocupante. Outro dia eu estava num aeroporto no Paraná e eu vi um pai chegando para o seu filhinho, de talvez 4 ou 5 anos, dizendo o seguinte: filhinho, se despeça da sua namorada. E a família da menininha estava ali também. E aí ela, que tinha mais ou menos a mesma idade que o garotinho, foi e deu um beijo na boca do menino. E aí os pais aplaudiram aquilo. Mas não somente isso me chamou a atenção. A roupinha que a menina estava vestida, a roupa que o garoto estava vestido, apontava efetivamente para queima de etapas. Ou seja, para um incentivo à precocidade infantil. As redes sociais, elas não têm filtro. Quando você permite, por exemplo, que a sua menina, né, de 7 anos de idade, 8 anos de idade, tenha acesso ao TikTok, você vai permitir com que ela veja comportamentos, falas, expressões que não coadunam com a idade dela e que não vão poder ajudá-la a construir uma percepção saudável da vida pelo fato de que ela não consegue filtrar aquelas informações, como também da mesma forma do Instagram e do Facebook. O problema é que a gente vive um tempo onde os pais sempre estão muito ocupados, né? Eles sempre estão com 350 mil afazeres, né? E às vezes é muito mais fácil você entregar o Instagram ou o TikTok ou qualquer outra rede na mão da criança para que você possa deixá-la quieta e calada e você desenvolver o seu serviço. Eu já vi, por exemplo, crianças de 1 ano, 2 anos, pegando o tablet do pai e fazendo coisas que às vezes a gente não consegue fazer. A capacidade que elas têm de aprender algumas coisas relacionadas à tecnologia é uma coisa impressionante. Mas a questão é que uma coisa é você introduzi-la a isso. Uma coisa, por exemplo, é você permitir que num determinado momento ela tenha acesso aos desenhos do YouTube, né? De que ela tenha acesso a algumas coisas. O outro problema, o problema é quando você não põe limites a isso e deixa com que a criança tramite por um mundo em que ela não tem condições efetivamente de estabelecer filtros. A consequência disso é terrível. A gente vai ver, por exemplo, inúmeras crianças inseridas no mundo que não deveriam ser o mundo delas. Os números das redes sociais são altos? São. Tem seus benefícios? Tem. Os malefícios? Nós vimos. E a gente entende que muitos meninos, muitas meninas, com menos de 12 anos de idade, têm sofrido a consequência disso. Falando em namoro, sexo, bailes, pegação, ficação e outras coisas mais. Eu vi uma menina outro dia de 13 anos de idade, desesperada, chorando, porque estava muito triste porque não arrumava namorado e sentia que ia ficar para a titia. Pois é, né? É impressionante como é que os conceitos mudaram, né? Como é que os valores mudaram. E a gente, às vezes, não percebe que esses conceitos eles estão entrando nas nossas casas através das mídias e das redes sociais. Segundo lugar, eu entendo que a gente não deva permitir com que crianças possuam redes sociais, é que as redes sociais, ainda que possuam por finalidade o relacionamento afetivo, como eu disse, entre amigos virtuais, ela tem contribuído para o distanciamento de amigos reais. Não há relação, não há compromisso, não há vínculo, não há conversa, né? não há bate-papo, não há a decepção e o aborrecimento, olho no olho, da criança que pegou a boneca da outra sem que a outra permitisse, e que isso gerou um conflito que foi necessário ensinar a como lidar com maturidade com aquela questão. A gente vive num mundo virtual em que, quando nós somos frustrados ou quando nós não gostamos de ouvir aquilo que a pessoa se conosco se relaciona, a gente dá bloco. A gente silencia nas redes sociais. Essa é uma característica do nosso tempo. E a pergunta é, será que a gente vai criar crianças e adolescentes com essa visão? E se nós criarmos crianças e adolescentes com essa visão, o que será da vida da próxima geração? Ou o que será daqueles que convivem ou que se relacionarão na próxima geração? Eu entendo, eu penso que serão dias extremamente complicados. Crianças precisam de amigos reais. Crianças precisam chorar. Crianças precisam se decepcionar. Crianças precisam frustrar-se nos seus relacionamentos, sem que com isso sejam tentadas a bloquear os seus desafetos. Eu sei que pode ser muito mais fácil, né, você se livrar, entre aspas, do seu filho, da sua filha que está te atormentando, deixando com que ela tenha a contazinha dela nas redes sociais. Mas você poderá colher problemas graves, sérios, sérios na sua família. Terceiro lugar, as redes sociais impõem conceitos relativistas, perversos e absolutamente antagônicos aos valores bíblicos cristãos. Eu não preciso explicar para você isso. O mundo a qual a gente vive possui uma cosmovisão completamente diferente daquilo que nós cremos. A gente, às vezes, não entende e não compreende, não discerne que entregar os nossos filhos a um tipo de pedagogia ou de ensino de rede social por 5, 4, 6, 7 horas não é é sábio, pelo fato de que essa quantidade de horas de que os nossos filhos têm acesso às redes sociais vão construir uma percepção de vida absolutamente diferente. E não adianta depois você querer combater isso na escola bíblica dominical ou mesmo conversando com o seu filho, porque não vai ser possível. Você precisa construir. Você precisa trazer sobre a vida do menino e sobre a vida da menina uma percepção muito clara. Eu escrevi um livro, Paternidade em Crise, que eu vou falar de quatro percepções que se fazem presentes na nossa sociedade e que têm desconstruído a cabeça dos nossos filhos e das nossas filhas. Por exemplo, o feminismo, o empoderamento feminino, a desconstrução do patriarcado. É interessante, eu estava pensando nisso agora, porque o movimento feminista diz que o homem é o mal, o homem ele precisa, a sociedade que tem essa percepção do homem como líder da família, como líder social, como líder na igreja, precisa ser desconstruída. Entendem-se, eles dizem, que o patriarcado é uma opressão do macho sobre a fêmea. Mas do ponto de vista das escrituras, não é isso. O ponto de vista das escrituras é de que o patriarcado aponta para homens que se doam e que se sacrificam pelos seus filhos e por suas mulheres. E é interessante você ver agora, na guerra da Ucrânia, as mulheres sendo protegidas juntamente com as crianças, e quem é que está indo para a batalha? E quem é que está indo para a luta e enfrentar, se possível, a morte? São os homens. Né? Então, às vezes, um conflito social serve para trazer um pouco de ordem novamente à sociedade. Mas as redes sociais, elas vão impor conselhos relativistas, vão dizer, será que é isso mesmo? Né? Será que é dessa forma mesmo? Às vezes você vê as crianças de 10 anos de idade, 11 anos de idade, né, acompanhando artistas dos mais variados segmentos e querendo se comportar ou reproduzir aquilo que eles dizem, aquilo que eles falam, aquilo que eles acreditam, inclusive no campo da sexualidade. A quantidade, por exemplo, de meninas de 10 a 12 anos de idade, 13 anos, entrando ou experimentando lesbianismo é assustadora no nosso país. Pais ausentes, homens que não estão presentes nas suas casas, conduzindo suas famílias, demonstrando afetividade, cumplicidade para com as suas meninas. A consequência, de fato, disso é a pior possível. Um outro motivo é que as redes sociais desestimulam na criança o desejo pelo mundo real, onde piques, brincadeiras e atividades lúdicas se fazem presentes. É uma pergunta que talvez a gente possa fazer. Será que nossos filhos ainda brincam de pique? Será que os nossos filhos ainda brincam na rua? No Rio de Janeiro tinha uma brincadeira chamada queimada, não sei se aqui tem. Será que ainda brincam? Será que há espaço para bola? Será que há espaço para bola de gude, para jogar peão? Será que há espaço para botar o pé no chão? Se a gente for parar para pensar, isso não é uma realidade dos nossos dias. Mas é muito mais cômodo para a gente. A gente se deixa levar por uma comodidade, ou seja, não, eu vou ficar em paz, eu não quero tormento, eu não quero tribulação. Isso é, claro, também problema de masculinidade. Nós vivemos uma crise de masculinidade. Eu queria sugerir a você, no final a gente tem ali dois livros que eu sugiro aos irmãos. Crise de Paternidade, Paternidade em Crise e Masculinidade em Crise. Nós hoje temos nas nossas casas homens que pensam ser homens, mas não são homens, são frouxos, são bananas. A consequência disso é que as famílias estão crescendo completamente sem rumo. Não há ninguém que ponha regra, não há ninguém que ponha lei.
Olá, essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição. Clica no link e se inscreva gratuitamente.
Outro ponto. Na maioria das vezes, as crianças não possuem discernimento suficiente para discernir um falso conceito ensinado e propagado nas redes sociais. Nessa perspectiva, muitos dos nossos pequeninos têm sido influenciados por ideologias, bem como filosofias e pensamentos que desconstroem a família, a moral e a decência. Eu não sei se isso acontece aqui na Paraíba, aqui em Campina Grande, mas geralmente quando se canta parabéns em algumas casas, em alguns aniversários, né, acrescenta-se uma estrofe assim, casou-se, teve dois filhinhos e depois se separou. Já ouviram isso aqui? Não, né? Graças a Deus, não. No Rio de Janeiro é o caos, né? Olha, o que não presta vem de lá. Ontem eu contei uma porção de história aqui do Rio de Janeiro, eu olhava para a cara do pessoal, o pessoal dizia, meu Deus, que coisa horrorosa, que coisa triste, Rio de Janeiro para começar tem Flamengo, e é uma coisa horrorosa. Mas é assim, os conceitos eles vão sendo mudados, os conceitos eles vão sendo burlados, eles vão sendo transformados, e é terrível isso. Porque quando a gente menos se dá conta, os nossos filhos foram levados embora, eles foram sequestrados pelo adversário das nossas almas. Vamos fazer uma pesquisazinha aqui rapidinho, né? Eu quero acreditar que a maioria que está aqui, ou se não todos, são evangélicos, ok? Quantos que estão aqui conhecem pessoas, crianças que foram criadas na igreja, mas que hoje estão desviadas do evangelho? Levanta a mão assim. Eu queria que você ficasse de pé. Por favor, fica de pé. Você que conhece. Agora olha ao seu redor. Pode sentar. Isso não te assusta, não? É terrível. A gente está brincando de Poliana, fazendo o jogo do contente. A gente não se prepara para poder lidar com os filhos. E as consequências são as piores. Eu gosto muito de uma frase do Ministério Desperta Débora, que diz que Deus não nos deu filhos para que povoem o inferno. Os nossos filhos são herança do Senhor. Amém? E nós temos que lutar por eles. E nós precisamos lutar por eles. Sexto lugar, e eu estou caminhando para o final por causa do tempo, por causa da hora. Por que que a gente deve não permitir com que os nossos filhos tenham acesso às redes sociais? Por causa da imoralidade, promiscuidade e precocidade sexual. Eu não preciso dizer para você que essa é uma realidade dos nossos dias, porque você sabe que é. Antes, nós tínhamos a televisão. Hoje, os canais de streaming estão aí. Eu estava vendo uma entrevista do ator que fez o Peter Parker agora, né? Ele falou o seguinte, tentaram nos convencer, ele dizendo, de uma relação sexual no próximo filme entre o Homem-Aranha e a Mary Jane. Mas eu rejeitei isso, ele falou. Porque esse tipo de filme é um filme que é visto de forma majoritária por crianças. Não que ele seja crente, porque não é nada disso. O cara pelo menos teve uma percepção. Ele falou, as crianças vão ver aquilo que está fora do mundo delas. E isso vai despertar no coração delas muito que não deveria despertar. E a gente passa a lidar com as coisas com muita naturalidade. É assim, eu não estou querendo pregar moralismo, gente. E nem tampouco nenhum tipo de faça que eu mando, porque é sábio, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso. Eu entendo que os pais, eles precisam lidar com seus filhos como alguém que solta pipa. Aqui a expressão é pipa? É pipa? O que você faz quando você vai soltar uma pipa? O que você precisa? Primeiro, vento, né? Sem vento, você não... Mas quando você coloca a pipa no ar, o que você vai fazer para que ela continue no ar? Você precisa da linha e precisa o quê? Puxar a linha. Aí que está. A gente precisa ter discernimento e sabedoria para quando dar a linha e para quando puxar. Porque talvez eu possa estar falando isso aqui para você e você esteja chegando à seguinte conclusão. Aquele miserável do meu filho está perdido, está lascado. Eu vou chegar em casa, vou tirar tudo dele. Não é isso. Perguntaram para a mãe de Martin Luther King por que o filho dela se transformou num grande ativista social. Ela respondeu dizendo o seguinte, eu dei a ele duas coisas, eu dei a ele asas e raízes. Como é que nós damos raízes? Princípios, fundamentos, ensino, culto doméstico. Os meus filhos eram pequenos, eu podia chegar cansado do trabalho, exaurido. Todos os dias eu fazia com eles o culto doméstico. Eu tinha que montar uma cabaninha com eles, 3, 4 anos. Ficava lá brincando de personagens bíblicos. Eu lembro que um dia a gente estava brincando sobre Jonas e eu falei para eles que eu só não fazia o papel da baleia porque não caía bem. Mas foi importante. Foi fundamental. A gente vive num mundo mau. Sétimo lugar. Por que a gente deve impedir com que nossas crianças tenham acesso às redes sociais? Para protegê-las do homem mau. Os crimes cibernéticos se multiplicam a olhos vistos. E em virtude disso, muitas crianças têm sido vítimas de abuso sexual e de pedofilia. Sem contar que isso acontece às vezes nas nossas próprias casas, nos nossos próprios lares. E os abusos não são somente masculinos. Há muitos abusos femininos também. Claro que em menor número, mas também tem. Eu termino com uma frase do grande e sábio Salomão. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Vou te dar 3 dicas finais. A primeira delas, não faça do TikTok a babá do seu filho, nem tampouco do YouTube e do Netflix, ou qualquer canal de streaming. Segunda dica, seja presente, principalmente homens. Quantos homens casados nós temos aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Muitos. Quantos pais? Muitos. A responsabilidade é sua. Seja presente com seu filho. Seja presente com sua filha. Desenvolva afetividade. Seja o melhor amigo dele, o melhor amigo dela. Para que você depois não venha chorar por ter perdido seu pequeno e ter perdido a sua pequena. Pais presentes, homens presentes, são fundamentais na nossa sociedade. Em terceiro lugar e último, né, traga as escrituras para sua família. Deixa com que ela seja formadora de opinião dos seus filhos e não as redes sociais. Mas aí talvez você esteja perguntando, com que idade eu devo liberar então a internet para o meu filho e para a minha filha? Não sou eu que vou dizer isso. Você vai precisar lidar com isso. Há alguns casos que você vai precisar liberar com uma assistência, olhando, vigiando, liberar por 30 minutos, 40 minutos. Há outros casos que você vai precisar dar uma segurada. E aí você vai precisar aprender a soltar a pipa da linha e puxar a linha para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Leiam muito sobre família. Um dos problemas da gente, o pastor David vai concordar comigo, pelo menos eu acho, é de que nós nos preparamos para tudo, menos para constituir família. A gente acha que casamento é fácil. A gente acha que criar filhos é fácil, e quando a gente pega aquela bolinha de carne na mão, a gente fala assim, o que, que eu vou fazer com isso? E aí que a gente às vezes se arrebenta. As escrituras têm instrução para as nossas vidas, ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum questionamento? Se alguém tiver, levanta por favor e faz para a gente ganhar. Ok, tem pergunta aqui? Como você entende o comportamento de uma criança que está no culto vendo o celular e os pais assistindo a palestra e não percebe a falta de compromisso e adoração do Senhor? Meu filho pequeno não ia ficar com o celular mexendo no culto. Eu entendo e compreendo que algumas crianças muito pequenas vão ter dificuldade de assimilar aquilo que está sendo falado. E aí, a velha tática de você dar um papel, um desenho, incentivar ela a tentar falar, ou botar no papel o que está sendo pregado, é fundamental. Mas entregar o celular é dizer o seguinte, olha, eu não quero que você atrapalhe, não quero que você me impeça de assistir o culto. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é trazendo problemas para a vida do seu filho e da sua filha.